Então, agora sim, damos início a esta nossa reunião de hoje, dia 14 de fevereiro. E cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados, sejam devotos de boa reunião e de um dia feliz também. Começamos, portanto, a nossa reunião pelo ponto 1, que é apreciação e votação da ata 39. Deixa-me só perceber aqui. 5 do dia 3 de janeiro. É que temos, não tinha 40, temos só 39, não é, senadora Susana? É.
As duas,
senhora
Presidente.
Ai. Espera aí.
Ainda que a 40 tenha sido distribuída mais tarde.
Pronto.
Foi ontem ao final do dia.
Como é? Desculpa, doutora Sana, como eu não a tinha aqui, não é?
É porque...
Pronto, não faz mal. Pronto, mas foi distribuída. Muito bem. Então, mas ela foi distribuída, embora que noutro momento. Portanto, a 39 do dia 3 de janeiro e a 40 do dia 10 de janeiro. Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Relativamente à ata 40, no último parágrafo do ponto 5, está indicado que o Sr. Deputado Luís Gomes é do PS e é do PSD. É só. Obrigado.
Sempre atentos.
Obrigado.
Muito bem. Então, corrigida essa questão, doutora Susana, coloca à votação, se não houver mais nenhuma observação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2, em que, em conversa informal com o senhor deputado Pedro Segonho, e o número 3, por sugestão do mesmo, podem ser discutidas ou podem ser abordadas em conjunto. Mas permitam-me só que faça que o ponto 2 é a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo que acione o Fundo de Emergência Municipal e garante os apoios necessários à reparação dos danos causados aos municípios e comunidades intermunicipais pelas situações das cheias ocorridas no mês de dezembro de 2022. Depois temos o do PAN, que recomenda ao Governo que aprove medidas de apoio aos municípios afetados pelas situações de cheias ocorridas no mês de dezembro também de 2022, claro. E temos do PSD, que recomenda ao Governo que elabore, atualize e aprove os programas de ordenamento do território, de modo a estabelecer estratégias concretas de prevenção e atenuação de fenómenos meteorológicos adversos e excepcionais, que baixou sem votação por um período de 60 dias. E o ponto número 3, que prevê a fixação da redação final do projeto de resolução do PS, que é o 668, que recomenda ao Governo que assegure um pacote de apoios extraordinários em face das graves inundações e cheias ocorridas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu vou começar por enunciar aquilo que pretendemos e depois vemos como é que isso se pode fazer. O nosso objetivo, uma questão até de racionalidade, é, dado que as matérias dos três projetos de resolução são idênticas, é que haja uma única resolução a ser aprovada pela Comissão. E, portanto, nesse sentido, a proposta que fazemos é que seja fixado um prazo no âmbito da especialidade dos projetos de resolução 333 e 370, aplicando extensivamente o artigo 153 do regimento, no sentido de haver um prazo para propostas de alteração ou apresentação de texto único de substituição e juntando nesse texto também a fixação da redação final do projeto 368 do PS. Depois pediria então aos serviços que também pudessem ver qual é o formalismo que temos que ter junto à DAPLEN, porque o nosso está na redação final por...
Avançou?
Mas podia não ter avançado tanto. Pronto. Porque se eles tivessem ido os três à votação na altura, tinham sido os três votados na mesma, no mesmo momento e não como deliberação final. Mas a nossa pretensão é que possa haver uma única resolução da Comissão e, portanto, é esta a proposta que deixo à vossa consideração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O PSD se quer manifestar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos e votos de uma boa semana de trabalho. Eu apenas agradecer, naturalmente, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Sogonho, pelo Partido Socialista estar disponível para fazermos esta fusão de texto. Acho que é uma questão que nos preocupa a todos. E, portanto, eu acho que qualquer um dos textos não são muito diferentes naquilo que é a sua gênese. Naturalmente, a forma de expressar algumas preocupações é diferente, mas eu acho que é perfeitamente compatível fundir, sem qualquer tipo de problemas, os dois textos num só documento. Obrigado.
Sim. Eu não sei se mais ninguém se pretende manifestar, ou seja, havendo consenso, portanto, era só definirmos fixar um prazo para poder elaborar uma redação final para depois a mesma então ser discutida e votada, correto? Sr. Deputado.
Bom, falando por nós que o objetivo é apenas limar redundâncias e juntar as partes deliberativas que fazem sentido dos três projetos, até ao final desta semana seria execuível, por forma a que ele ainda possa ser junto à ordem de trabalhos da reunião de quarta-feira. Não é? Sim.
Pronto, então sexta-feira, muito bem, então assim será. Muito bem. No ponto 4, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre as Jornadas Mundiais da Juventude 2023, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós fizemos uma alteração ao texto inicial e basicamente para ficar clarificado que este requerimento para solicitar a presença da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares é com base naquilo que são as competências atribuídas pela resolução do Conselho de Ministros. Consideramos que é imperativo na sequência das notícias que diariamente e sem catadupa em relação à Jornada Mundial da Juventude, nós vamos conhecendo a miúde aquilo que são as decisões também por parte das autarquias locais, aquilo que ainda ontem, no âmbito partidário, estive em reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, e ficamos a perceber que é urgente, eu creio que isto é transversal a todos os partidos, que todos queremos que a jornada decorra da melhor forma possível para o país e com a máxima transparência. Nós, neste momento, temos algumas dúvidas, nomeadamente em relação ao papel da coordenação do projeto, depois das últimas notícias que vieram ao público, e perceber o posicionamento do Governo em relação à pessoa de José Sá Fernandes, assim como em relação aos orçamentos que vamos falando diariamente, que são verbas que estão afetas por parte do Governo e qual o valor final que o Governo está a investir. E o objetivo é claro, com esta alteração, aquilo que propunhamos também é que, dado a urgência e a pertinência do assunto, que tem vindo a transitar de reunião para reunião, que a ser aprovada, que fosse de imediato enviado ainda hoje, se possível, ao gabinete da Sra. Ministra, e tentarmos agendar com a maior celeridade possível, se possível, para a próxima semana, obviamente, mediante a agenda da Sra. Ministra, e se tiver disponibilidade para tal.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Reiterando aquilo que foi dito quando da discussão da primeira versão deste requerimento, e portanto não reabrindo a discussão, mas reiterando a posição relativamente àquilo que são atos e competências do poder local, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada opõe a que os membros do Governo sejam ouvidos no âmbito das suas competências e das suas responsabilidades, e portanto não aderindo aos considerantes e à posição política que os considerantes possam expressar, dizendo também que temos o objetivo que as Jornadas Mundiais da Juventude sejam um evento que ocorra com todo o sucesso relativamente àquilo que diz respeito à visibilidade, notoriedade e à parte cultural, de alguma forma, e até mesmo económica, de externalidades que o evento tem, e querendo que tudo corra bem, não vemos motivo pelo qual a senhora ministra não possa ser ouvida no âmbito das suas competências. Obrigado.
Não há mais intervenções? Não há mais intervenções? Não?
Senhora Presidente, eu não vou acrescentar muito mais daquilo que eu já tinha dito há duas semanas atrás. Nós entendemos que o que tem de ser criadas neste momento são condições para o processo prosseguir. As explicações foram todas dadas até na praça pública e, portanto, o Partido Social Democrata vai se abster desta proposta do Chega.
Muito bem, então coloca à votação. Quem vota, não havendo mais intervenções, quem vota contra, abstém. Está aprovado por maioria. Muito bem, entramos nos outros assuntos. Eu pessoalmente não tenho aqui mais nenhum assunto, não sei se os senhores deputados têm algum assunto. Não. Então pronto, não há mais. Os outros assuntos. Vocês são muito chatos. Os outros assuntos, permitam-me só, porque para a semana é mais uma semana especial, ou seja, em que à terça-feira, acho, não sei se já foi assinado ou vai ser assinado despacho para tolerância de ponto no dia de Carnaval. Não me disseram há pouquinho que ainda tinha sido, mas foi anunciado, sim. Portanto, só dar indicação do seguinte: nós temos no dia 22, portanto, à quarta-feira, às 10 da manhã, o Sr. Presidente da CCDR do Alentejo sobre a questão das cheias. Depois temos, às 10h45, porque o senhor Presidente da CCDR, que tinha dito anteriormente que as suas competências... 22. Certo, então 21 é dia de Carnaval, hein? Então temos que vir mascarados. No dia, portanto, o Sr. Presidente da CCDR, que já tinha dito que no âmbito da proposta de lei, que já é a lei 42, que não tinha competências na área das autarquias, entretanto já veio dizer que sim, que tanto e será às 10h45, tanto uma às 10, outra às 10h45, e eu sugeria que a nossa reunião depois fosse às 11, uma hora depois, às 11h45, a nossa reunião.
Nesta manhã,
perdi-me agora.
Área metropolitana de Lisboa. Sims.
O Márcio, ok, eu estava a ver na minha agenda e ainda não está agendado. Muito bem, então pronto. Então, até ao final da semana, portanto, a agenda da próxima semana será depois enviada, de acordo com as confirmações.
Já está marcado
na tua
agenda, que é CCDR ou Alentejo.
Não,
sei, escolheu.
Já.
A outra pode vir a ser
para
o mesmo efeito, mas cheias
é.
Mas será mesmo
entidade,
mas para as cheias.
Não,
é para
o
cheias já.
As cheias já é, tá.
Ah, sim, já.
As luzes é a primeira. Presidente, eu tenho, de acordo com a. Só um bocadinho. Eu, de acordo com a agenda que aqui tenho, tem a primeira as cheias e a segunda a PPL 42.
Com a mesma entidade.
A CCDR do Alentejo. Depois, de acordo com as confirmações, ou nós enquadramos imediatamente a seguir, mas depois temos que deixar aqui um tempo para a nossa reunião, se não for durante a manhã, que seja às 14 horas, antes do plenário. Sabendo que depois, à tarde... Ah, não, isso é amanhã. Quando é que é dos sismos? É amanhã à tarde. É amanhã à tarde.
Sr. Presidente, só para clarificar uma questão, nós no requerimento que apresentámos relativamente à questão da PPL 42, era a nossa intenção, penso que estava claro, e se não estiver claro, queria clarificar aqui. Quando sugerimos que fossem convidadas as CIMs a estarem cá presentes, ou seja, quer dizer que o convite não é só extensivo ao Presidente das CIMs, mas todos os Presidentes de Câmara que acompanhem as CIMs, não é? Que desde que o Presidente da CIM quer trazer, mas portanto era essa a intenção, não é? Essa a ideia que nós tínhamos. Uma questão institucional, nós não estamos de acordo em chamar Presidentes de Câmara à Comissão, chamámos a CIM e a CIM tem um conjunto de Presidentes de Câmara, portanto o convite era extensivo aqui, aos presidentes de Câmara que quisessem vir cá, que acompanhem assim.
Então, se permite, Sr. Deputado. Sr. Deputado, então o que se referia o requerimento dizia que tanto que se pretendia requerimos Vossa Excelência nos termos legais os requerimentos pegamos que a gente tanto as seguintes audições, portanto, foi pedido às organizações administrativas territoriais envolvidas no referida proposta de lei, áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, acompanhadas dos municípios que as integrem, sem prejuízo de outras que no decorrer das audições se justifique convidar.
Pronto, ok.
Era o que
está claro, sim.
Isto é o que vai.
A questão é, depois, o que eu acho que o senhor deputado está a tentar dizer é que a Comissão deve informar, colocando a tónica nesse convite.
Então, mas isto, o ofício, o requerimento segue.
Perguntaram-nos, designadamente à área metropolitana de Lisboa, sim. E nós dissemos que exatamente o que estava no requerimento era isto, e a área metropolitana decidiria quem trazer, quem não trazer. Sim.
Certo.
Certo?
Obrigado.